Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 33, versículo 7 em diante. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós o adoramos e reconhecemos o teu nome neste lugar. Reconhecemos que tu és o Senhor, Jesus. Reconhecemos a autoridade do teu Santo Espírito aqui neste lugar. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor age em favor do teu povo e da tua igreja. E que tua palavra comece a partir de a nos transformar e a nos moldar mais uma vez. Em teu nome santo é que eu oro e agradeço, porque o Senhor está aqui. Amém. Irmãos, essa história, esse momento, esse relato aqui da palavra do Senhor se dá após Moisés subir no Monte Horeb ou Monte Sinai, que é da forma que nós mais conhecemos. Moisés, ele passou 40 dias sobre o monte. E ali, sobre aqueles 40 dias, ele estava na presença do Senhor, e todo o povo de Israel, 40 dias antes, vamos ser mais exatos, 43 dias antes de Moisés descer do monte, o Senhor apareceu a Moisés e falou: Moisés, diga para o povo se santificar no período desses 3 dias, porque no terceiro dia eu vou vir sobre o monte. E isso você vai conseguir ver esse texto no capítulo 18, 19 e capítulo 20 do livro de Êxodo. Deus falando com Moisés para que o povo ali se santificasse, se separasse para ele. E daí Deus começa a liberar palavras de bênção sobre a nação de Israel, dizendo que eles eram um sacerdócio real, o povo eleito de Deus. E nós conhecemos essa passagem não somente aqui no livro de Êxodo, mas quando Pedro apresenta ela dizendo: e vós, a igreja, é povo adquirido de Deus, nação eleita, sacerdócios reais diante da presença de Deus. E Deus liberou essas palavras para a nação de Israel, pediu para que eles se separassem ali. E daí Deus veio sobre o monte. E quando Deus veio sobre o monte para fazer o povo conhecê-lo da mesma forma que Moisés o conhecia, o povo disse: Moisés, nós tememos a presença desse Deus. Fala você com ele e depois você vem e conta o que ele nos contou. E dessa forma foi que Israel desejou viver com Deus. Deus desejou se manifestar para cada um deles da mesma forma que falava com Moisés. E aquele povo preferiu ter um intermediador entre eles e Deus. E você vai ver esse povo aguardando Moisés, que subiu ao monte, porque o Senhor chamou Moisés ao monte. E nós conhecemos a história em que Moisés sobe ao monte, o Senhor fala com ele por 40 dias, e nesses 40 dias o Senhor entrega a ele as tábuas da lei, e depois fala assim para Moisés: Moisés, desce depressa, porque esse povo é obstinado e já pecou contra mim. E nesse tempo em que Deus fala com Moisés ali, é porque momentos antes o povo disse: olha, Arão, Moisés, seu irmão, já subiu ao monte, já passa bastante dias, provavelmente ele já morreu. E o povo falou: faça-nos deuses para que possamos adorá-lo. Deus se manifestou para a nação de Israel e eles falaram: deixa Moisés falar com ele. Deus chamou Moisés para subir ao monte e falar com Moisés, para trazer instruções para o povo. E o povo falou: Moisés já é morto, vamos fazer deuses para nós, para que possamos adorá-los. E daí a palavra do Senhor diz que Arão, ele tomou ali os pendentes deles, os brincos deles ali, e juntou todo o ouro e formou um bezerro de ouro. E Deus fala para Moisés descer do monte. E Moisés está descendo do monte, encontra o seu servo Josué, que estava aguardando a descida do monte, e eles começam a ouvir sons ali no meio do acampamento de Israel. E daí Josué fala assim: será que eles estão em alguma batalha? E Josué e Moisés fala para ele: não, esse som parece som de festas. E quando Moisés chega ali no pé do monte, vê o povo cultuando a outros deuses, cultuando o bezerro, a palavra do Senhor diz que Moisés ficou irado e lançou a pedra no chão. A pedra que estava aos mandamentos, das tábuas da lei. E daí passa mais um tempo, Deus fala com Moisés, e Moisés sobe de novo ao monte, depois de Êxodo 33, para escrever as tábuas a qual ele tinha quebrado. E ouviu de Deus tudo que Deus estava preparando para a nação de Israel no decorrer da viagem, a partir da passagem que ele desceu a primeira vez do monte. Então agora aqui, estando, nos encontramos da onde vem a origem desse texto, nós vamos aqui para Moisés. A palavra do Senhor diz que Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele chamava a tenda do encontro. Moisés, para se encontrar com o Senhor, para ter um relacionamento com Deus, para conversar com Deus, para ter respostas de Deus, ele tinha que sair do meio do acampamento para ter um encontro com Deus. A tenda, aqui em algumas traduções é chamada de tenda da congregação, aqui se chama tenda do encontro. Aonde Moisés conseguia ter um relacionamento com Deus era só fora do arraial. Moisés, ele estava ali junto com todo o povo de Israel, com todo o povo de Deus, que Deus tinha separado para si, mas para conversar com o Senhor, ele tinha que se retirar. E eu e você, quando nos encontramos com Deus pela primeira vez, quando a luz dele brilhou forte para nós, da mesma forma que atraiu Moisés, no mesmo monte, com a sarça que queimava e não se consumia, porque é assim que Cristo se manifestou para nós, como uma luz forte que não tinha como evitar de não nos encontrarmos com ela e sermos transformados por ela. Quando Deus nos chamou, nós tivemos que construir uma tenda, não uma tenda mesmo, né, irmãos, mas construir uma vida de relacionamento com Deus fora do ambiente em que vivíamos antes. Quando Deus nos chamou, ele nos chamou quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados, e ele nos tirou desse lugar de lamaçal de pecado. E daí nós começamos o relacionamento com ele. Mas quando Deus nos chamou, algumas coisas ainda nos impediam de ter um bom relacionamento e um bom contato com ele, que eram as coisas que nos traziam às vezes conforto. Quantas pessoas deixam de orar, de ter um encontro com o Senhor por causa das coisas que lhe promovem conforto? Chegar em casa depois de um dia de trabalho, um bom sofá, e poder ali descansar. A Elisa e eu, depois de uns bons anos de casado, nós tínhamos um sofá que parecia o sofá dos sonhos quando nós chegamos no apartamento. Tanto é que quando nós vimos o apartamento, a gente não deixou o sofá sair de lá. ficou, o homem foi embora e o sofá ficou. Era muito bom. Só que com o tempo aquele sofá ele já começou a se danificar, estragar. E daí Elisa começou a despertar no coração dela assim: nós precisamos de um sofá novo. E começamos a saga por um sofá novo. E a gente foi numa loja e todos eram bons. E todos eram caros. Mas nós procuramos ali e encontramos um bom sofá que nos agradou, que era o desejo nosso ali, e compramos e está na nossa casa. E quantas vezes o que eu quero é chegar em casa, a Elisa já está lá, que ela faz home office, e eu quero chegar e sentar no sofá e ali descansar. Ali é uma zona de conforto maravilhosa, porque você pega o controle, está na frente do sofá, liga, e o que estiver passando, a gente segue assistindo. Só que para encontrar Deus, o sofá não é aconchegante. Ele é aconchegante, mas ele faz perder o foco de quando encontrar Deus. E quantas situações nos traz tanto conforto que nós nos sentimos tão bem, tão relaxados durante o nosso dia, em que nós nos colocamos ali e falamos: aqui está bom, eu vou ficar aqui. E não armamos a nossa tenda de encontro, de oração com o nosso Deus. Existem tantas coisas que nos tornam confortáveis, como passeios durante a semana, e não armamos o nosso encontro com Deus. Mas existem também lugares que não são zonas de conforto, mas que nós amamos ficar, porque nós queremos vencer. Quantas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus para vencer uma discussão ou uma briga? Quantas vezes nós preferimos estar em relacionamentos e nos prender numa discussão, em vez de apontar para Cristo e dizer: é Ele que vai mudar a nossa história? Quantos lugares nós optamos em estar e não vivenciamos a presença de Deus no decorrer dos nossos dias? Qual é o lugar que você gosta de ficar e que te distancia de Cristo? Muitas pessoas estão focadas no seu trabalho 24 horas por dia, porque eu preciso conquistar isso, porque eu preciso ganhar aquilo, porque eu preciso viver o melhor que Deus tem para mim nessa terra através do meu trabalho. E talvez o Deus da tenda do encontro está dizendo assim: louco, ainda hoje pedirão a sua alma. Moisés, ele saía do meio do povo, ele saía ali da onde todos estavam ali reunidos para avançar para a terra prometida, porque ele tinha uma visão diferente dos demais. O conforto de ter a nuvem os guiando e fazendo sombra durante a jornada não era suficiente se o Deus daquela jornada não estivesse com ele o tempo todo, falando com ele. Você vai ver ali Moisés buscando ao Senhor por diversas vezes, desde o livro de Êxodo até o livro de Deuteronômio, onde ele vai ali passar adiante para a próxima geração a entrada da terra prometida. Você vai ver Moisés clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, honrando ao Senhor, e o povo aguardando que viesse uma resposta através da vida de Moisés. Eu e você somos chamados nessa geração pelo próprio Deus para buscarmos a face dele em todo o tempo. Não devemos deixar as coisas acontecerem em nossas vidas para falar: e agora, Senhor, o que devemos fazer? Porque o nosso Deus, ele vai dizer no livro de 2 Crônicas, no capítulo 15, no versículo 2: se vocês me procurarem, eu vou permitir ser achado por vocês. E quantas vezes nós queremos encontrar o Senhor no meio das adversidades, e Deus está falando: levante-se e venha me encontrar. Saia das brigas, saia daquilo que te tira toda a atenção e o foco da minha presença. Saia de relacionamentos que não deixam você viver a minha presença, para que você possa se relacionar comigo. Saia do sofá, saia do conforto, saia e vá buscar a minha face. E Moisés fazia isso, ele montava uma tenda do lado de fora do acampamento, ele buscava a presença do Senhor, e o Senhor vinha como uma coluna de nuvem ali, aquela nuvem que estava sobre toda a nação de Israel, ia para a tenda do encontro para se relacionar com aquele que o buscava. O desejo de Deus é que todos nós nos relacionemos com Ele. E quantas pessoas ainda estão esperando que alguém saia do meio do povo e vá orar para ver o que Deus vai falar com ele, para depois num domingo o pastor vir aqui e pregar e falar: Deus falou com o pastor. Que Deus está querendo que você saia e busque a face dele, e Deus está querendo que você vá ao encontro dele, porque a palavra do Senhor vai dizer assim: e todos aqueles que queriam consultar ao Senhor tinham que sair do local onde estavam para buscar resposta no Senhor. Você quer resposta de Deus? Não espere para o domingo que vem, para que venha o pregador e pregue a palavra de Deus somente, mas vá de encontro à palavra de Deus, vá de encontro à Bíblia, vá de encontro à porta do seu quarto, feche a porta do seu quarto, ora ao teu Deus no secreto que te vê, e Ele tem respostas para a sua vida, para o seu destino, para o seu futuro. Deus, Moisés tinha que sair do meio do povo para ouvir o que Deus iria fazer durante a jornada. Enquanto Deus queria dizer ao povo no meio do arraial, mas ninguém se dispôs a ouvir, e falou: Moisés, fala você com Deus. E quantas vezes nós deixamos o Senhor falar com o pastor, falar com o presbítero, falar com o diácono, falar com o irmão ou com a irmã que ora. As pessoas ficavam olhando Moisés sair do arraial e buscar a face do Senhor. Quantas vezes nós ficamos olhando alguém da intercessão fazer o serviço que devíamos fazer? Quantas vezes nós ficamos olhando alguém que nós conhecemos, que tem vida de oração, fazendo aquilo que nós devíamos fazer? Irmãos, a nuvem vem e desce aonde a pessoa vai de encontro ao Senhor. Deus, Ele deseja descer lá no seu quarto, deseja descer lá no seu serviço, deseja descer aqui neste lugar e se manifestar diante daqueles que o buscam. É necessário que possamos entender dia após dia que vamos sair, vamos ter que sair da zona de conforto, vamos ter que largar batalhas que não podem ser vencidas sem a presença do Senhor, falar: Senhor, o que eu devo fazer para que tudo corra bem? Precisamos ter um encontro com Deus. Quem quisesse consultar ao Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. E depois diz: enquanto isso falava, enquanto o Senhor falava com Moisés, quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração ao pé, em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O povo de Israel, para adorar ao Senhor, tinha que esperar o movimento de Moisés. Hoje nós viemos à igreja, viemos o culto, abriu-se o culto, cantamos louvores, mas é esperado que você e eu saiamos de casa com um pensamento assim, ó. Hoje eu vou adorar ao Senhor. É esperado que eu e você saiamos de casa depois de uma semana de trabalho, talvez uma semana cansativa de trabalho, e é esperado que hoje o seu coração viesse até aqui assim dizendo: hoje eu vim para adorar ao Senhor. Quantos de nós, eu digo a igreja num todo, não só nós que estamos aqui, mas a igreja está esperando um movimento de alguém para que possamos começar a adorar. E Deus está esperando que toda a igreja se reúna dizendo: o nosso propósito era adorar a Deus. E eu louvo a Deus porque isso acontece aqui neste lugar. Eu louvo a Deus porque quantas vezes os irmãos sabem aqui que eu sou uma pessoa perita em errar letras. Não existe alguém com tanta propriedade em errar letras de louvor igual a mim. Tanto é que existe um monitor aqui, ó. O pastor falou: Cris, eu vou comprar um monitor. Foi, pastor, para me ajudar. E eu continuo errando as letras. Mas a igreja continua adorando ao Senhor e honrando a Deus, adorando ao Senhor, porque vocês têm um endereço que não é a mim nem o que eu estou errando, mas vocês têm um endereço, um foco dizendo: hoje eu vim para adorar ao Senhor e exaltar ao Senhor. E o fato do Cris não saber a letra não atrapalha a minha adoração. E isso era que o povo tinha que entender, porque quando Moisés saía da tenda, ele estava dizendo: eu estou indo adorar ao Senhor, eu estou indo exaltar ao Senhor. E isso devia ser algo que deveria sair do coração de toda a comunidade de Israel: nós vamos adorar ao Senhor. Moisés construiu uma tenda, mas todo o povo podia ir lá, não precisava olhar Moisés saindo. Olha, Moisés está saindo, com certeza ele está indo adorar ao Senhor. Vamos esperar ele entrar lá para ver se Deus desce com a nuvem, para ver se nós vamos adorar. Não, o desejo era, levantando Isaac, qualquer um ali do povo de Israel, Josué, Caleb, não vamos falar os nomes que a gente conhece, se levantassem ali e falassem: eu estou indo adorar ao Senhor. E só de passar e falar: eu estou indo adorar ao Senhor, Miriam falasse: eu estou indo também. E só de passar Miriam e Josué e eles olhando assim: o que vocês estão indo fazer? Estou indo adorar ao Senhor. E daí Arão falava: eu também vou. Os filhos de Arão falassem: também vou. E toda a comunidade de Israel falasse: nós vamos buscar ao Senhor. E em junho está programado o louvorzão, e eu creio que os irmãos irão aqui para louvar ao Senhor, buscar ao Senhor, com a intenção de encontrar a presença dele. E o ministério de louvor vai vir aqui com a intenção de buscar ao Senhor. E nós vamos buscar ao Senhor. E esse era o desejo de Deus, e sempre foi o desejo dele, que todo um povo buscasse o Senhor. A igreja, ela tem apenas uma visão, que é Cristo, o Senhor. E é Ele quem reina, é Ele quem governa, é Ele quem opera maravilhas no meio do seu povo. Ele é o dono de todas as coisas. Então, quando nós viemos aqui, nós estamos dizendo: hoje eu vim cultuar, adorar o nome do meu Senhor. Quando nós saímos e vamos para a tenda do encontro, as pessoas que não conhecem o Senhor começam a conhecer você. E quando elas começam a conhecer a você, elas começam a conhecer o seu Senhor. Quanto mais tempo nós temos na presença de Deus, mais as pessoas conhecem o nosso Deus. Porque nós falamos dele, nós refletimos ele, nós apontamos para ele. Eu trabalhei numa refinaria e lá eu tinha vários amigos. E alguns me conheciam ali porque eu comecei a trabalhar num turno. E nesse turno tinha uma pessoa que ele olhava para mim, né? Ele conhecia, me perguntou quem eu era, de onde eu vim, e sabia que eu era sozinho. A quinto pé, eu tinha meus primos, mas meus primos eram casados, tinham família, e eu era solteiro. E ele começou a se importar muito comigo, porque ele olhava assim para mim, pô, esse cara é sozinho, precisa de companhia. Então, toda terça-feira, era dia de jogo de futebol da turma da empresa. E ele fazia questão de falar, terça-feira você vai. Ele saía da casa dele, voltava onde eu morava, me buscava, eu morava no Cafezal, e ele morava, bom, como que é o nome do bairro ali? Não, no São Roque da Chave, onde eu morava antes, onde eu fui morar depois. Ele saía lá da casa dele, subia o Cafezal, me buscava e me levava para jogar bola. E ele se importava muito com isso. Teve um Natal, um fim de ano, que foi o primeiro, o segundo Natal que eu passei aqui. Ele falou, nossa, você não vai passar sozinho de jeito nenhum. Era de época de turno, né? Meu Natal, eu ia trabalhar. E ele falou, não, você não vai passar sozinho de jeito nenhum. Vou levar você para casa da minha família. Me levou lá. Não conhecia ninguém além dele. Passei o Natal com a família dele. Nós trabalhávamos juntos. Passávamos momentos juntos, o turno juntos, e ele falava, pô, esse cara aí tem que... Quando eu arrumei uma casa para alugar, quem arrumou essa casa? Ele. Ele arrumou a casa que eu morei por uns bons anos, aí depois minha mãe morou lá um tempo. Ele arrumou essa casa. E eu sempre buscando ao Senhor, a presença de Deus. Nós nos relacionávamos como bons amigos de turno, trabalhamos por um bom tempo no mesmo turno, depois trocávamos turno apenas. E um dia eu estou no mercado, eu estou, sei lá, né, no, qual que é a marcação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos supor que eu estou na gôndola 1, ele estava lá na 7, 8, ele me viu. Ele gritou assim, Cris, a paz do Senhor! Foram anos convivendo com ele, sendo cristão. Foram anos em que, às vezes, algumas atitudes não refletiam o meu modo de pensar, e ele entendia e falava assim, não, Cris, vamos deixar isso aí, não vamos envolver ele. Para chegar anos na frente, em que já não tínhamos mais contato de estar trabalhando, estar no mercado e ouvir esse homem gritar, a paz do Senhor. E depois conversar com ele em outro momento, encontrando em outro mercado, agora só se encontra em mercado, né? Encontrar em outro mercado. E não conversarmos mais de, lembra quando eu pegava você terça-feira pra gente jogar bola? Lembra, porque tinha vezes até que ele falava assim, não, vamos agora, vamos ali. Eu ia nos barzinhos com ele, eu tomava um refrigerante e eles tomavam cerveja e eu continuava ali, honrando a Deus. Porque ele sempre falava assim, você não pode ficar sozinho, honrando a Deus e ministrando ao Senhor. Para chegar em um momento em que ele começou a honrar o mesmo Deus que eu. Quantas oportunidades de conversas o nosso Deus estava à frente. E esse homem encontrou o Senhor Jesus. Quando nós vamos para a tenda do encontro, quando nós nos relacionamos com Deus, o Deus que nós encontramos lá é que as pessoas vão começar a encontrar nas nossas vidas e vai começar a fazer diferença. O problema é que eu e você queremos tudo assim, ó. A salvação chega porque eu falei de Jesus, a salvação chega porque é isso ou aquilo, mas Cristo, Ele opera no devido tempo. O Senhor Jesus enviou os 12, depois enviou 70, nós conhecemos essa passagem. E a Bíblia vai dizer assim, que eles saíram e manifestaram o poder de Deus. E depois, nesses lugares a quais eles passaram, Jesus iria passar. Primeiro você passa com a presença de Jesus sobre a sua vida. Ministra o poder de Jesus, prega a palavra do Senhor Jesus, porque a autoridade é dele, o poder é dele, quem transforma é ele, e depois o próprio Jesus passa sobre aquela vida e a transforma de tal forma que sem vergonha alguma ou sem constrangimento algum, aquela pessoa no meio de um mercado vai poder te ver e gritar: a paz do Senhor. E lembrar de tudo que era e falar assim: agora Cristo vive em mim. Uma pessoa que se importou tanto comigo e hoje vive com a presença de Deus. Existem outros amigos de serviço que foram da mesma forma. Um é marcado por causa de uma proteção de tela. E daí hoje, conversando: Cris, eu estou indo na igreja. E ele fala: o que marcou a minha vida foi aquela imagem que você colocou na tela do seu computador. Que era um homem, numa posição como se estivesse numa cruz, de capuz, e diz assim: era para ser você. E eu colocava algumas imagens assim só para motivar as pessoas, porque eles usavam o meu usuário para algumas coisas. E ele um dia achou essa imagem, essa proteção, falou: Cris, até hoje eu lembro disso. Daí estávamos conversando outro dia, ele mandou mensagem: Cris, estou indo na igreja. Olha por quantas pessoas você já passou em sua vida enquanto estava na tenda do encontro, enquanto estava buscando a face do Senhor, e quantas pessoas foram marcadas e encontraram a salvação por causa de uma ministração sua, ou por causa de uma simples atitude de colocar um papel de parede no seu computador. Quando eu retornei para Itanhaém, anos depois da minha vinda para cá, eu vim para cá solteiro em 2007, voltei depois casado, né, visitando uma turma. E daí, como eu já disse, já trabalhei com o pessoal servindo alimentos. E daí a irmã começa a contar para mim: Cris, você lembra fulano, ciclano, beltrano? E começa a falar um monte de nome, um monte já nem lembrava mais. Algumas eu lembrava. Está servindo a Deus na igreja tal, está buscando o Senhor em tal lugar, está honrando a Deus em tal lugar. Enquanto tantas pessoas naquela igreja, a igreja tinha bastante membros, estavam ali e poderiam honrar a Deus com esse serviço e não honraram. Aquelas poucas pessoas que se dispunham a acordar cedo, lavar roupas de moradores de rua, servir alimentos e pregar a palavra do Senhor e deixar a vida delas pregarem quem era Cristo. Várias vidas aceitaram a Jesus enquanto essas pessoas estavam buscando a presença de Deus. Enquanto eu e você buscarmos a presença de Deus, vidas virão ao Senhor Jesus. Enquanto eu e você buscarmos a presença de Deus e saímos da nossa zona de conforto, de estar com o corpo sossegado e descansado, e começarmos a entrar na presença do Senhor, vidas serão transformadas. Aquela comunidade olhava para Moisés e falava: ele está indo buscar ao Senhor e o Senhor vai vir. Vamos adorar ao Senhor. Comece a partir de você a buscar a face do Senhor. E a sua família virá buscar a face do Senhor. E os seus amigos virão buscar a face do Senhor. Em algum momento, alguém irá dizendo: eu vi uma luz brilhando, porque alguém pregou. E essa luz é Jesus. A palavra do Senhor no livro de João, capítulo 1. Para caminhar em direção ao fim da ministração, diz assim. Deixa eu só ver até onde nós vamos orar e pular os versículos. Do 1 ao 5 vai dizer: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Versículo 11 diz: veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que era a palavra habitou entre nós. Moisés, ele tinha que ir ao tabernáculo. Eu e você temos Cristo vivo dentro de nós. Agora o que nós precisamos é chegar e dizer: agora esse tempo é seu, Senhor. O que agora que nós precisamos é dizer: a minha busca agora é pela tua presença. Agora o que precisamos dizer: Senhor, a minha vida é governada por ti, porque o Senhor vive em mim. Já não sou mais escravo do pecado, agora Cristo vive em mim. Agora eu sei que sou templo do Espírito Santo. Agora eu sei que o Senhor participa de todos os momentos da minha vida. E porque o Senhor participa de todos os momentos, eu vou te buscar em todos os momentos. O Senhor disse para o rei Asa: olha, se você me buscar, eu vou permitir ser achado por você. Isso está no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. A palavra do Senhor diz que no governo de Asa, enquanto ele buscava a presença do Senhor, nenhum inimigo veio contra ele. Ele restaurou o culto ao Senhor e destruiu os altares que tinham sido erguidos pelas gerações anteriores a ele. Ele buscou a presença do Senhor e pôde encontrar a presença do Senhor. Irmãos, ele viveu isso num tempo em que Deus visitava o povo. Agora a palavra do Senhor diz que aquele que era a palavra, ele veio e habitou entre nós. Ele está no meio do seu povo. Ele diz: estareis convosco até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus, ele não se aparta de nós. Então faça uma coisa: busque a presença do Senhor até que você o encontre. Ao encontrá-lo, permaneça na presença dele. Viva tudo que ele tem para você e para mim, porque eu sei que ele tem palavra de salvação para liberar através da sua vida. Ele tem palavras de bênção para liberar através da sua vida. Ele tem obras para realizar através da sua vida. E quando você encontrar um enfermo, você vai poder orar e ele ser curado por causa da presença de Deus que habita em você. E quando a pessoa estiver ansiosa, a pessoa estiver com medo ou aflita, você vai ter uma palavra para transformar a história dela. Que quando você estiver trabalhando e vai passar os anos, e você vai ver que houve efeito da sua pregação por causa do poder de Jesus que habitava em você. O tempo em que Deus age é irrelevante, porque sempre virá a resposta. Sempre virá a resposta. Não espere que seja automático, seja num estalar de dedo. Mas espere, porque a palavra do Senhor sempre trará resultados. A presença de Deus sempre trará resultados. É irrelevante para nós, irmãos, para consertar isso. É irrelevante para nós. Não se preocupe quando, a hora, o momento que vai acontecer, mas saiba de uma coisa: toda palavra lançada da presença de Deus, lançada através do poder de Deus, vai gerar frutos. É o que a palavra do Senhor diz. No livro de Isaías diz que toda semente lançada vai brotar, germinar e dar frutos. Espere, os frutos virão. Mas enquanto você espera, permaneça na presença do nosso Deus. Enquanto você espera, permaneça na presença do nosso Deus. Muitas pessoas se deixaram, deixaram a presença de Deus por causa da espera. O que eu quero dizer para você? A recompensa sempre virá. Persista. Busque ainda mais, honre ainda mais, porque a resposta virá. Moisés entrava na tenda e a resposta era a presença de Deus. Tem a presença de Deus na sua vida? Essa é uma resposta, que a palavra dele se cumprirá na sua vida. Ande na presença do Senhor Jesus. Porque Moisés entrava para que a presença viesse. Cristo já está em nós, ele está presente. Ande dia após dia dizendo: daqui eu não vou me apartar da sua presença, Jesus. Foi para isso que nós somos chamados. Por isso que a igreja está aqui, para honrar o Senhor Jesus.